Queridos irmãos, boa tarde ou boa noite. Hoje quero começar um estudo acerca do livro de Coríntios. E Coríntios era uma das maiores cidades do Império Romano, possivelmente a segunda maior cidade depois de Roma, e situada na Grécia, cerca de 70 quilómetros de Atenas. E a parte do sul, que era dessa, digamos assim, desse género de uma península, era conectada à Grécia através de um istmo de cerca de 4 milhas, cerca de 6 quilómetros. Para a parte oriental, temos o Golfo Sarónico e para a parte oriental, o Golfo de Coríntios. E devem de estar a ver aqui esta gravura e vê-se aqui aonde a cidade de Coríntios é. E, como eu estava a dizer, a parte oriental tinha um golfo aqui, um golfinho, e isto era um itmos, uns itmos, e aí para este outro lado aqui era o, como é que chama, o Golfo de Coríntios. Por isso, era uma cidade aqui no meio, entre estes dois mares, digamos assim, o mar deste lado, que era entre a Ásia e a Grécia, e o outro mar aqui, que era o mar Adriático. E vê-se então aqui esta ligação. E muitas pessoas que iam de barco de um lado para o outro, em vez de irem à volta desta ligação toda, então tinham aqui uma possibilidade de levar os barcos através da terra, através deste istmo, para o mar, para o Golfo Coríntio, a caminho do mar Adriático. E por isso, o tráfico ou o trânsito seria de norte a sul, através do país, mas de este a oeste ou oeste a este, mais no nível marítimo. E por isso, as pessoas de barco irem à volta disto era cerca de mais de uns 300, 350 quilómetros, e era uma viagem um bocado mais perigosa, através deste mar. E então, usavam esta cidade como, digamos assim, uma cidade no meio para viajarem de um lado para o outro. Por isso era uma cidade de grandes negócios, e uma cidade que se tornou corrupta, muito corrupta moralmente, e era conhecida pelos seus pecados. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, aqui a falar de vários pecados que existiam aí, mas dizendo, nem. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Porque estas pessoas que haviam aí, ou que estavam aí, nessa secção, nessa cidade, digamos assim, eram conhecidas como muito, digamos assim, mundanas, muito pecadoras. E também havia, digamos assim, incesto dentro de famílias, como se lê em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, um certo de imoralidade que nem era muito falada entre os gentios próprios, em que uma pessoa, por exemplo, possuía a mulher do seu próprio pai, e essa pessoa até estava dentro da igreja. E por isso era uma área de moralmente de grande decadência. Ora, Paulo foi a Coríntios durante esta sua segunda viagem. Aqui estou a demonstrar aqui a sua segunda viagem missionária. Ele saiu de Antioquia, veio pelo sul da Turquia, esta área de Galácia, dos Gálatas, veio até Antioquia, da Pisídia, e depois foi para o norte, e depois vê-se que ele teve esta visão de uma pessoa na Macedónia, e então ele foi então para o que nós chamamos para a Europa, esta Macedónia aqui, que é o norte da Grécia, e depois veio através da Grécia, e é onde passou por várias cidades, acabou para ir a Atenas e depois a Coríntios. Isso foi o que ele fez na segunda viagem dele, que foi cerca do ano 52 a 53. Depois, daí, Paulo, quando esteve em Coríntios, aqui em Coríntios, foi quando ele escreveu a carta de 1º e 2º Tessalonicenses, porque os irmãos aqui na Tessalónica estavam a ter certos problemas, e foi daí que ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses. Ele acabou a sua viagem, e vemos o período em que ele acabou a sua viagem em Atos, capítulo 18. Se vocês forem ver comigo em Atos, capítulo 18, versículo 18, 19 a 22, Atos 18, versículo 19 a 22, diz: chegados a Éfeso, são então ele saiu de Coríntio e depois foi para Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus e rogando-lhe eles que permanecesse ali mais um tempo, não acedeu, mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Então, tomou um barco e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, vemos aqui chegando ele a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, então ele foi aqui a Jerusalém, como vem aqui neste mapa, e tendo saudado a igreja, e depois voltou a Antioquia, que era, digamos assim, a base de onde ele entrava e saía. E assim acabou esta segunda viagem missionária. Depois ele então começou a terceira viagem missionária dele. Isso lê-se em Atos, capítulo 18, versículo 23. Diz assim: passando ali algum tempo, saiu, isto é, para a terceira viagem, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, ele saiu dessa área e então foi para o que é a terceira, digamos assim, a terceira viagem missionária dele. Aqui está a terceira viagem dele. Uma vez mais, ele saiu de Antioquia, como lemos aqui, atravessando sucessivamente a região da Galácia, esta região da Galácia, que é e Frígia, veio aqui por esta secção, e depois confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo chegou a Efésio, então ele chegou aí a Efésios, e foi daí que escreveu 1º Coríntios. Quando ele chegou a Efésios, escreveu uma carta aos irmãos aqui em Coríntios, na terceira viagem. Terceira viagem foi cerca do ano 54 a 57. Vemos que começou essa viagem em Atos 18, versículo 23, e essa viagem é descrita até Atos 21, versículo 16. Vê-se aqui a viagem, que ele depois daí veio mais a norte, veio de volta à Grécia, e depois acabou por voltar a Coríntios, e depois retornou neste caminho, onde ele acabou a ir a Miletos, chamou os irmãos de Éfeso e despediu-se deles, porque disse a eles que não os iria ver de novo, e depois foi para Jerusalém, onde sabemos que ele foi prisioneiro, e daí ele foi para Roma como um prisioneiro. Essa é mais ou menos uma história breve desta secção. Vemos também em Atos capítulo 19, em Atos capítulo 19, versículo 1, aconteceu que estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Vê-se aí, Apolo tinha estado em Coríntios e então recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem? Em que, pois, fostes batizados? E responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João rebat... E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em, ou para dentro, ou pela autoridade do nome, em o nome de Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Vê-se então aqui que ele viu discípulos nessa área. Ele estava em Éfesos, e aí então ele começou a estabelecer a igreja em Éfesos. E vê-se aí que o evangelho se foi espalhando. Foi espalhando. E então vê-se em Atos capítulo 19, versículo 21 e 22, diz assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedónia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia, isto é, em Efésio. E por isso vê-se aí que Paulo tinha planos de ir à Macedónia, que é o norte da Grácia, mas entretanto enviou Timóteo e Erastos à frente dele. Mas ele, enquanto estava em Efésio, quando ele estava em Efésio, ele recebeu cartas e informação de três membros em Coríntios que haviam muitos problemas em Efésio. Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 17 e 18. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17 e 18. E diz: alegro-me com a vinda de Estéfanos e de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Por isso, ele recebeu notícias desta, digamos assim, desta delegação de três membros, e trouxeram a ele uma carta que tinha várias perguntas, e que nessas perguntas revelava ou descrevia os vários problemas que existiam em Coríntios, e por isso, por causa disso, é que Paulo, então, escreveu a carta de 1 Coríntios, ou a epístola de 1 Coríntios, para responder a essas perguntas. E ele provavelmente escreveu esta epístola, esta carta, ou pelo menos foi enviada durante o período da Páscoa, porque lemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, 1 Coríntios versículo 5, versículo 8, que foi depois da Páscoa, porque está a dizer que celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. E por isso, esta epístola foi escrita durante esse período à volta da Páscoa e dos pães ázimos. E por isso vemos aqui, por causa do conteúdo da carta aos Coríntios, que era uma igreja que tinha, ou uma congregação que tinha, vários problemas. Problemas de uma certa liberdade sexual, que não estavam a usar a sabedoria com os vários dons espirituais que Deus lhes tinha dado, como, por exemplo, a capacidade de entenderem vários idiomas, como chama aí línguas, estavam a levar membros da igreja à lei, à frente dos descrentes, estavam a ter dificuldades no matrimónio, havia um abuso da Páscoa, durante a cerimónia da Páscoa, estavam a fazer uma grande refeição e estavam a embebeder-se, havia vários professos falsos, havia uma má conduta durante os cultos, havia problemas acerca de carnes oferecidas a ídolos, havia um mau entendimento da responsabilidade ou do papel das damas na igreja, havia várias heresias acerca da ressurreição, e, como mencionei, havia este homem a viver com a mulher do seu próprio pai. E por isso havia muitos problemas nessa congregação. Pondo de outra maneira, era uma igreja com muitos problemas carnais. Muitos problemas carnais. Por isso, como vimos, Coríntio era uma cidade de, digamos assim, de pessoas que andavam na marinha, género de marinheiros e coisas assim, pessoas que andavam de barcos, e por isso eram uma sociedade. De grande deficiência moral. E assim, ele apresenta este tema, este grande tema, esta grande epístola aos Coríntios, a perguntar o seguinte, e vejam este tema em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Porque causa destes problemas que haviam na igreja, causou muitas divisões na igreja entre os irmãos. E por isso estava a perguntar, digamos assim, está Cristo dividido? E esse, digamos assim, é um dos grandes temas gerais desta epístola. É possível também, entre parentes, que Paulo tenha escrito outras cartas aos Coríntios, mas só duas é que foram decididas para serem parte da Bíblia, o que nós chamamos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Ora, então vamos começar a ler, visto que já demos assim uma introdução geral à Epístola dos Coríntios. Vamos começar a ler então. No versículo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Um ponto importante aqui. Chamado pela vontade de Deus para ser um apóstolo. Aqui está um princípio muito importante, que nós não nos chamamos a nós próprios para sermos ministros de Deus ou algo desse género. É Deus que nos chama para essa responsabilidade, para essa consagração. Por isso, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, isto era o Paulo que estava a escrever esta carta, e o irmão Sóstenes. Quer dizer, estes dois estavam juntos e estavam a escrever esta carta. E diz assim: à Igreja de Deus, isto é, à Igreja de Deus que está em Coríntios. Isto é, à congregação dos irmãos da Igreja de Deus que está estabelecida na cidade de Coríntios. Aos santificados em Cristo. Aos santificados em Cristo. E aqui vê-se outro ponto importante, que são santificados em Cristo. E agora vemos aqui. Em Cristo Jesus, chamados para ser santos. É ponto interessante, se você for ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, isso eu estou aqui a abrir a Bíblia, que eu tenho aqui no outro ecrã, por isso é que os meus olhos estão a olhar assim um bocado para cima, porque estou a ver a minha Bíblia aqui online. E se você for a Almeida, Revista e Corrigida, diz: à Igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ora, na Almeida, Revista e Atualizada, diz: chamados para ser santos. Na Almeida, Corrigida, diz: chamados santos. É interessante, é bom tomar nota que a palavra para ser não está no grego. Não está no grego. E por isso, chamados santos, nós somos chamados santos. Santos quer dizer que somos separados, somos santificados, somos membros da igreja, somos postos de lado, separados dos outros do mundão. E essa é a característica da Igreja de Deus. Somos chamados para sermos santos. Veja também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Lemos: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas e sim para a santificação. Somos chamados para a santificação. Somos chamados para sermos separados, diferentes do mundo. Não é para continuarmos a viver do mesmo modo do mundo. E depois lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Porque nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Deus não nos chamou para a igreja, para esta grande vocação, para esta grande responsabilidade, para esta grande obra que ele tem preparado para nós. Por isso é que uma das nossas missões da Igreja é de preparar um povo. Porque para a santa vocação que nós vamos ter no milénio e para lá do milénio. E por isso assim, não nos salvou, isto é, não nos salvou deste mundão. Sim, vamos ser finalmente salvos quando seremos ressuscitados e transformados em seres espirituais, mas não nos salvou deste mundão e, isto é, nos separou destes problemas deste mundão e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não porque eu e você somos pessoas tão boas, não, não somos, mas conforme a sua própria determinação e graça. Por causa da vontade de Deus, que ele decidiu chamar e separar algumas pessoas, e isto é por causa da chamada dele, da terminação dele, de, digamos assim, do plano de Deus, da vontade dele e da graça dele de dar esta chamada a alguns primeiro, antes dos outros. Porquê? Esta chamada, esta graça, esta determinação dele, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O plano de Deus requer, este plano que foi projetado antes da criação do mundo, este plano que foi projetado a Deus, necessitava que Jesus Cristo morresse e necessitava que certas pessoas fossem chamadas para serem preparadas para quando Jesus Cristo viesse à segunda vinda, ter, digamos assim, uma equipe preparada para esta santa vocação, para serem os líderes que vão ajudar a Jesus Cristo, digamos assim, a noiva. Isto é, os seres espirituais que vão ser transformados à sua segunda vinda, à vinda de Cristo, que vão ser transformados para seres espirituais, para reinar com Cristo, para esta santa vocação. E isto foi planejado, foi determinado que Deus queria fazer isto e tinha que fazer isto, foi determinado antes dos tempos eternos. E por isso, Deus nos chamou. Não está a dizer que Deus tinha pré-determinado que seria você ou eu ou outra pessoa, mas Deus tinha pré-determinado que haviam umas certas pessoas que ele então chamaria ao seu tempo, mas foi pré-determinado que algumas pessoas seriam chamadas para esta santa vocação, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, e isto foi planejado antes dos tempos eternos. E por isso vemos aqui que nós temos uma grande responsabilidade de sermos separados do mundo. É o que a Bíblia chama a santificação do Espírito. Vejamos também aqui em Pedro, deixa cá. Procurar exatamente aonde está 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim, ou vou começar a ler do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros de dispersão em várias áreas, eleitos, isto é, selecionados, está claro, é chamados e eleitos, foram chamados e assim estão a ser selecionados, porque estão a responder a esta chamada. E diz, eleitos segundo a presciência. Isto é, Deus tinha planejado isto tudo. Deus Pai, a presciência. Este é o plano de Deus, tinha isto tudo planejado. Não é que tinha pré-determinado que seria você individualmente, ou eu, ou outra pessoa, mas tinha pré-determinado que haveria uma chamada e uma eleição de algumas pessoas, segundo a presciência de Deus Pai, e esta eleição, esta chamada e eleição, necessitava que nós, através do Espírito Santo que recebemos após o batismo, a imposição das mãos, como lemos há pouco em Atos, é que então recebêssemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele agente de Deus que nos ajuda, que nos santifica, que nos renova, a santificação do Espírito. É o Espírito que toca na nossa consciência, esta que nos faz dizer: olha, não penses desse modo, não respondas a isso desse modo, tem cuidado como respondes, tem cuidado como estás a atuar. Porque diz assim: em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência. Para obedecermos às leis de Deus. E, além disso, segundo a presciência do Pai, não só a santificação, mas também a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Porque é o sangue de Jesus Cristo que nos limpa, que nos perdoa, que nos redime. E isso, por isso diz, graça e paz a vós e paz vos sejam multiplicadas. É o que está a dizer aqui em 1 Pedro. Mas voltando a Coríntios, primeiro capítulo, versículo 2, diz assim: à igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo. Nós fomos chamados, eleitos, que estamos a ser santificados em Cristo através da santificação do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda. Ok? Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isto é, nós que somos chamados e outros que igualmente são chamados como nós. E por isso há irmãos à volta do mundo, em vários locais, que estão a ser chamados. Não somos muitos, não somos muitos, somos poucos. É um aqui, outro acolá. E irmãos, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. É uma luta. E, queridos irmãos, conforme os dias estão a ficar mais curtos, Satanás está a atacar cada um de nós, as nossas famílias, os nossos parentes, de uma maneira ou outra, para nos desencorajar. Para dizer: olha, eu não posso, por exemplo, ir à festa, ou coisas desse género. Satanás está-nos a atacar, irmãos. Precisamos de ter perseverança até ao fim e não desistir. E por isso diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, sim, vemos que é um cumprimento geral ou normal de Paulo a dizer que cresçam em graça, em bondade, em carinho, na gentileza, e que tenham paz. Paz com Deus e paz com Jesus Cristo e paz na nossa consciência. Por isso, seja de que maneira estejamos a viver, haja paz um para com o outro. E por que é que Paulo está especificamente a dizer isto neste contexto aos Coríntios? Por causa das divisões que havia entre eles, por causa dos vários, digamos assim, pecados e problemas que existiam entre eles, e que esses problemas estavam a criar divisões, e ele está a dizer: Cristo não está dividido, e por isso estava a dizer a eles: Deus quer paz. Paz é resultado de união, é resultado de irmãos aprenderem a viver sem estarem zangados, porque quando não há paz, há divisão. Irmãos, quando uma pessoa está a puxar e está a puxar e quer deste e quer aquele e está a acusar: olha, é tua culpa, e está a causar divisão. Irmãos, isto não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de paz. Não é a sabedoria lá do alto. Vocês sabem a sabedoria lá do alto. Leiam em Tiago, capítulo 3. Sabedoria lá do alto traz paz, tem mansidão. Não é este modo de divisão. Não, não é este modo de divisão. Continuando então a ler aqui: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque graça foi dado a eles, não só porque foram chamados, porque estão a ser justificados, ou foram justificados, ou que estão a ser regenerados pelo Espírito Santo. Isto é outro tema que não estou a abordar agora, mas graça porque Deus tinha dado a eles dar graças a Deus, porque Deus tinha dado a eles muitos dons espirituais. É porque lemos aqui, há vários dons espirituais mencionados aqui aos irmãos em Coríntios. Mas estas habilidades, estes dons, algumas pessoas tinham deixado isso, digamos assim, subir à cabeça e estava a causar divisões, porque não estavam a ser humildes através destas benções que tinhas. Por isso está a dizer, sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da graça que Deus tem dado a vocês, as bondades, os dons que vocês receberam. E visto que Paulo vai, digamos assim, criticar os irmãos, digamos assim, nesta epístola, por outro lado, está a dizer, precisamos de dar graça e reconhecer que o que nós recebemos e temos é pela bondade de Deus. E por isso está a referir a eles, está a apontar a eles, ao autor, a quem lhes deu estes dons. Que é Deus. Deus é que deu a eles estes dons. E por isso, Deus deu a eles estes dons através ou por meio de Jesus Cristo. E por isso, eles precisam de dar graças a Deus por causa disso e não usarem esses dons para causar divisões, porque causando divisões vão, digamos assim, estar embaraçados a. Perante Deus, porque estavam a mal usar ou mal aplicar os dons que tinham recebido. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Sim, fostes enriquecidos. Como? Pelos dons, pelas graças, pelas misericórdias e as bondades e as habilidades que Deus está a dar a vocês, vocês foram enriquecidos. E agora precisamos dar graças a Deus, em vez de estar a causar divisões entre os irmãos. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós, queridos irmãos, fisicamente, muitas vezes, somos pobres, mas espiritualmente, as bondades e os talentos e as habilitações que Deus nos dá, isso nos faz ricos espiritualmente. É muito importante nós, por isso diz, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, porque enriquecendo em pontos espirituais, em conduta, em encorajamento espiritual uns aos outros. Vamos então continuar a ler no versículo 5 de 1 Coríntios, capítulo 1. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Toda a palavra, isto, palavra que é? Palavra é logos, que é a doutrina, que é ensino. Fostes enriquecido em todo o ensino que recebestes. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Isto é, o testemunho de Cristo, isto é, a boa nova de que Cristo veio para nos perdoar, que até por causa disso recebemos esta possibilidade de nos arrependermos, e o próprio arrependimento é um dom, de Deus, e aqui é confirmado. Isto é confirmado pelos vários milagres que são feitos, porque Jesus Cristo pregou e ele pregou e vários milagres foram feitos. Sabemos que houve vários milagres que Paulo estava a fazer e fez milagres. E esses milagres foram visíveis. Por isso diz, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Como? Porque houve milagres. Paulo fez milagres à frente desses irmãos. Coisas aconteceram. E eles então viram que este evangelho, esta boa nova de Cristo, estava a ser confirmada através de vários milagres que estavam a ser feitos através de Paulo e dos apóstolos. Versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não vos falte nenhum dom, esperando a revelação, a manifestação de Jesus Cristo à sua vinda. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus, a palavra revelação aqui é apocalipsis, a palavra em grego 603, 603. A revelação, isto é, quando Jesus Cristo for revelado, isto é, à sua vinda, à vinda de Cristo. Também vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando Jesus Cristo vier, à segunda vinda, a manifestação, a revelação, apocalipsis, esta palavra grega 603. Então, voltando a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação. Uma vez mais, esta manifestação, esta revelação, apocalipsis do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Que ele vai ser revelado quando ele vier com os seus anjos. Veja também em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Queridos irmãos, não acham estranho as dificuldades que existem agora entre os irmãos na igreja? Porque estas dificuldades estão a provar-nos. E não pensem que isso é estranho, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, uma palavra semelhante a Apocalipsis, Apocalipsis é grego 603, esta palavra revelação é 602, é uma variante da mesma palavra. Da mesma palavra, da mesma raiz da palavra, e para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exaltando. Quando Jesus Cristo vier, a glória de Jesus Cristo vai ser revelada. E isso é o que nós esperamos, esperando esta manifestação, esta revelação de quando Jesus Cristo vier. Então, continuando, acabamos de ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, vamos agora ler o versículo 8. o qual também vos confirmará até ao fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, tal como lemos no versículo 6, que diz assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, o qual também vos confirmará até ao fim. Confirmará até ao fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, o testemunho de Cristo foi confirmado entre eles, através de Paulo, e nós também vamos ser confirmados, isto é, vamos ser estabelecidos até ao fim. Isto é, isto nos ajuda a nós mantermos-nos fiéis até ao fim, para nós sermos irrepreensíveis, mantermos fiéis até ao fim, isto é, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos capítulo 14, versículo 4. Diz: como és tu que julgas o teu servo alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o senhor é poderoso para o suster. O senhor é poderoso para fazer você manter-se em pé, não desistir até ao fim. O Senhor é poderoso para manter você fiel até ao fim. Veja também em Romanos, capítulo 16, versículo 25. 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, para vos estabelecer, para vos manter fiéis, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O Senhor é poderoso para vos confirmar, para vos ajudar a manterem-se firmes até ao fim. Isto é a benção do Senhor. Precisamos de manter firmes. E Deus é capaz de nos dar a ajuda para nos mantermos firmes. Esse é o seu plano. Esse é o seu plano. Vejam também, por quê? Porque o plano de Deus é para nós sermos filhos e filhas de Deus. Ele quer que nós cheguemos a esse alvo, a essa meta. E ele fez tudo e continua fazendo tudo. Fez tudo porque deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E ele continua fazendo tudo como o Senhor Jesus Cristo, como o nosso sumo sacerdote, a interceder por nós, agora, perante o Pai, como nosso advogado de defesa, a nos defender, a nos ajudar. E por isso Deus está a fazer tudo. Ele é capaz de nos confirmar. O ponto é, nós não devemos andar para trás. Temos que andar para a frente em fé. Temos de dizer: não vou andar para trás. A Bíblia diz, por exemplo, você tem que guardar o sábado. Oh, não vou guardar o sábado porque é muito difícil isto e tudo e tal. Deus vai entender. Irmão, irmãos, temos que ser fiéis. Ou eu não vou guardar, observar a festa porque a coisa financeira está a ficar muito difícil e Deus vai entender, não vou guardar a festa. Irmãos, Deus é capaz de nos confirmar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, continuando a ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. O mesmo Deus nos dá paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Isto é, o vosso desejo espiritual, o espírito homem no homem, a vossa alma, isto é, o vosso ser vivente, a nossa energia e o vosso corpo físico sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus da paz nos ajuda a santificar, Ele nos dá o Espírito Santo de Deus para isto, para que nós, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa vida, com a nossa força, com o nosso corpo físico, façamos tudo para sermos conservados fiéis, íntegros, irrepreensíveis à vinda de Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é Deus que vos chamou, e Ele fará com que você receba a glória, desde que você não desista, desde que você não ande para trás. Desde que você não diz, olha, os problemas são tão grandes, eu vou desistir. Deus vai compreender. Não podemos desistir. Irmãos, eu quando vejo, e sim eu vejo, irmãos a desistirem, eu fico muito triste. Porque diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vejam em Judas, Judas capítulo 1, só há um capítulo em Judas, só há um, por isso é Judas 1, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Deus é capaz de vos ajudar para que vocês não venham tropeçar. Sim, se você cair, levante-se, porque Deus vai ajudá-lo. Então, continuando, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, acabamos de ler versículo 8. Vamos agora ler versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão, isto é, à convivência de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Lembra-te que Deus nunca vai permitir que sejas tentado ou provado para além do que consegues suportar. Vejam comigo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possas suportar. Por isso, irmãos, você não vai ser tentado ou provado para além do que você vai ou pode suportar. Somos co-herdeiros com Cristo da sua glória. Ele quer você e eu no seu reino. Se o seguimos a Ele, se com Ele sofremos, com Ele receberemos a glória. Como lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à convivência, à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.